Meu amor, seja lá você que for, seja quem você quiser.
Olá, sejam muito bem-vindos à Rádio Comunitária Futura FM. E agora começa o nosso 10º episódio da série de programas especiais Personalidades de Figuras Brasileiras. Hoje a gente vai falar mais sobre os Big Five e o fator que a gente vai falar é bastante agradável. Eu sou Emerson Ramos aqui na apresentação e comigo eu tenho a companhia da Naama Nunes. Tudo bem, Naama?
Tudo bem sim, Emerson. No programa passado falamos sobre o traço de conscienciosidade. E para fazer isso falamos de dois nomes importantes da comunicação brasileira. A atriz Fernanda Montenegro e o padre e inventor Landel de Moura.
E no programa de hoje, a gente vai acompanhar o quarto fator, a agradabilidade. No entanto, esse fator é conhecido também como amabilidade ou apenas simpatia.
Esse traço mede a disposição de uma pessoa em colaborar com outras, ajudar e estabelecer relações boas e divertidas com outras pessoas. Quem tem um grande traço de agradabilidade são normalmente sensíveis, gentis, têm facilidade em confiar nas pessoas e em sentir compaixão pelos outros. Elas são naturalmente mais empáticas e tendem a se importar genuinamente com o bem-estar alheio.
Exatamente, Naama. A agradabilidade é o que faz com que alguém valorize os relacionamentos, a harmonia e a disposição em ajudar os outros. Pessoas com esse traço são muito importantes na sociedade, porque essas pessoas promovem a coesão social e também o respeito mútuo. São essas pessoas que ajudam a resolver conflitos e trazem empatia para as relações. E a gente vai dar uma olhada aqui no que o psicólogo e sexólogo Maurício Amaral de Almeida tem a falar sobre esse assunto.
A amabilidade ou agradabilidade é a medida de quanto nós estamos dispostos a ceder para o outro. Qual é a nossa disposição de conceder, de ser bondosos, de ser gentis. Esse é o eixo, essa é a dimensão na qual existe a maior diferença entre os gêneros. Estatisticamente, as mulheres têm uma amabilidade superior aos homens em 61,5% das vezes. Quem tem uma baixa agradabilidade não é desagradável. O oposto a um alto valor de agradabilidade ou de amabilidade é uma alta taxa de competitividade. Então, normalmente, a gente pode pensar nessa dimensão assim. Existem pessoas que têm uma tendência maior a ceder o espaço para o outro, a serem generosas nesse sentido de cuidarem do outro, e outras pessoas que tendem a ser mais competitivas.
Muito obrigada, Maurício, e os exemplos que trouxemos hoje mostram a agradabilidade em ação. Paulo Freire e Marinha da Penha são duas figuras que dedicaram suas vidas e causas que impactam milhões de pessoas e ajudaram a construir um Brasil mais justo e solidário.
E a gente começa falando de Paulo Freire, uma das maiores referências mundiais em educação. Paulo Freire foi um educador e filósofo brasileiro conhecido pelo método inovador de ensino que coloca a liberdade e a empatia no centro do processo educativo.
Com certeza, Emerson, Paulo Freire sempre acreditou que a educação deveria ser um meio para transformar a sociedade e reduzir as desigualdades. Ele defendia que o ato de educar não era apenas ensinar conteúdos, mas também acolher, escutar e promover o diálogo entre o educador e aluno, ou seja, se importar com o outro mais do que apenas consumir.
E esse método do Naama, chamado de pedagogia do oprimido, ajudava a desenvolver a autonomia e a dignidade dos alunos. Paulo Freire enxergava o outro com respeito, valorizava suas experiências e sempre buscava encontrar um caminho do diálogo. E vamos acompanhar aqui o que o próprio Paulo Freire dizia sobre a pedagogia do oprimido.
Então, nós fazemos um discurso em favor da maior abertura da escola, da democratização da escola, da superação do elitismo, do autoritarismo da escola. Portanto, fazemos um discurso tido como teórico e em favor da maior abertura da escola. Mas, na prática, nós continuamos autoritários. Então, o que acontece é o seguinte, é que há uma inconsistência entre o que dizemos e o que fazemos. E como é o que fazemos e não o que dizemos que que testemunha, que fala de nós. Que o quem fala de mim não é o discurso sobre que eu, não é o discurso que eu faço sobre coisas, mas é a coisa que eu faço através da minha ação, da minha prática. O que eu faço é que fala de mim, não o que eu falo. Ora, aí então só tem uma saída, é dizer que na prática a teoria é outra coisa, a teoria é diferente. Então eu tenho uma impressão que e veja como isso tem uma raiz ideológica. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que discutir com os educadores, não impor a eles, porque seria uma forma contraditória demais, antagônica, é você fazer democracia no correte. Quer dizer, não é possível que você fazer democracia batendo nas pessoas que preferem não ser democratas. Quer dizer, não pode. Você tem que convencer. No fundo, fazer esse trabalho pedagógico democrático no Brasil implica uma certa fascinação. Quer dizer, ou você é capaz de fascinar também. Não tanto você mesma, mas o som que você traz.
E o mais bonito é que a pedagogia de Paulo Freire não impõe, mas dialoga. Como vocês acabaram de ouvir, ele acreditava que o conhecimento deveria ser construído em conjunto, em um processo de troca e de compreensão. Mesmo as pessoas que queriam ser antidemocráticas deveriam ser convencidas por meio da democracia.
E esse traço de agradabilidade de Paulo Freire é visível na maneira como ele tratava os alunos, vendo-os como parceiros na construção do saber e não como apenas bonecos para despejar informação e dados. A preocupação do Paulo com a inclusão e com o desenvolvimento humano também foi uma marca profunda da trajetória dessa grande figura brasileira.
Realmente, Emerson, ele é um exemplo de como a empatia e a busca pela justiça podem transformar vidas e realidades. Mas agora vamos falar de uma outra mulher que representa a agradabilidade em sua forma mais resiliente e corajosa. A gente está falando aqui da Maria da Penha. Ela é um exemplo de como a preocupação com o bem-estar do outro pode se transformar em uma luta social. Maria da Penha foi vítima de violência doméstica e, após anos de luta, conseguiu transformar sua história pessoal em uma bandeira de luta pelos direitos das mulheres no Brasil.
A história da Maria da Penha é muito forte e inspiradora. E depois de sobreviver a um atentado do ex-marido, que deixou ela paraplégica, a Maria da Penha poderia ter desistido, mas usou a experiência para lutar pela proteção das mulheres. A perseverança e a empatia com as outras mulheres em situações semelhantes fizeram de Maria da Penha uma figura central na criação de uma lei que levou o nome dela, que visa proteger as mulheres vítimas de violência doméstica.
Maria da Penha transformou sua dor em uma causa coletiva, mostrando uma empatia e solidariedade exemplares. Ela poderia ter se concentrado apenas na sua própria recuperação, mas escolheu usar a sua voz para prevenir que outras mulheres passassem pelo mesmo. Pessoas com alta agradabilidade, como ela, têm essa capacidade de se conectar com a dor do outro e de buscar formas de aliviar o sofrimento. Isso mostra um compromisso genuíno com o bem-estar dos outros.
Com certeza, a Lei Maria da Penha é um exemplo de preocupação com o bem-estar dos outros e de justiça social. E ela fala do enorme prazer de saber que fez o bem para a sociedade. Vamos acompanhar aqui.
Eu sou muito feliz hoje. Sou feliz porque eu sei que as minhas filhas não vão passar pelo que eu passei, porque existe uma lei. Eu sei que muitas mulheres se beneficiaram demais com essa lei. E eu provei que a justiça precisava ser repensada, porque a mulher sempre foi vítima do machismo na sociedade. Não do machismo entre quatro paredes, mas o machismo público, né? Que quantas mulheres morriam assassinadas, e quem era responsável era a própria, na boca dos advogados, né? Ela morreu porque ela afrontou, ela morreu porque ela traiu.
Fez por merecer.
Fez por merecer. Então isso é muito importante.
Isso foge um pouco do nosso assunto, mas violência contra a mulher é uma coisa séria e não deve ser tolerada. Por isso, se você presenciar ou souber de casos de violência contra a mulher, denuncie através do Disque Denúncia ligando para o 180.
Isso aí, Naama. Mas agora, voltando, esses exemplos mostram como a agradabilidade vai além de ser apenas uma pessoa legal. Esse traço é fundamental para a gente promover mudanças sociais e tornar o mundo um lugar mais empático. Pessoas com alta agradabilidade, como Paulo Freire e Maria da Penha, usam essa sensibilidade e empatia para construir pontes, cuidar dos outros e enfrentar problemas que exigem uma verdadeira conexão com o outro.
Perfeito, Emerson. Embora nem todos tenham esse traço naturalmente forte, é possível desenvolver mais empatia e compaixão no dia a dia. Pequenos gestos, como escutar o próximo ou ajudar alguém em necessidade, são formas de cultivar a agradabilidade em nós mesmos.
E a agradabilidade também está ligada ao bem-estar emocional. Estudos mostram que pessoas que praticam a empatia e a cooperação tendem a ser mais felizes e têm mais relações saudáveis. A agradabilidade pode ser o segredo para um ambiente mais harmônico, tanto na vida pessoal quanto profissional.
Mas infelizmente vamos ter que ficar por aqui. E no próximo episódio vamos falar do último fator e fazer uma revisão geral de todos eles. Por isso você não pode perder.
E esse foi o 10º episódio da série Personalidades de Figuras Brasileiras, que você acompanha aqui na Rádio Comunitária Futura FM em 87,5. Também no nosso site radiofuturafm875.com.br e em todas as plataformas digitais. Eu sou Emerson Ramos.
E sou a Naama Nunes e nós esperamos por você no próximo programa Personalidades de Figuras Brasileiras. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência e até mais, pessoal.
Esse projeto foi realizado com o apoio da 8ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo.